a crise, as manifestações, a reação violenta nas ruas do Chile. O número de mortos em conflitos em decorrência destas manifestações chegou a 18, segundo informações do governo, confirmadas já pelo governo. Quase 2 mil pessoas foram detidas, 970 por violência, 590 por não respeitar o toque de recolher. Os principais sindicatos e movimentos sociais convocaram ontem e também hoje uma greve geral que ameaça aprofundar os protestos que acontecem há vários dias, apesar do presidente Sebastián Piñera ter apresentado um pedido de desculpas, anunciado medidas para tentar conter o conflito social. A greve foi convocada por várias organizações de trabalhadores e estudantes que criticam a decisão do governo, né, da sua política econômica e também agora de colocar o país em estado de emergência e ordenar toque de recolher. É a onda mais grave, né, de violência no Chile em 3 décadas. E eu converso sobre o assunto com o professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, nosso colunista aqui na rádio. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Nós temos recebido vídeos, áudios da situação no Chile, que é bastante grave, as pessoas estão muito assustadas, as que não estão diretamente envolvidas, né, com as manifestações, e não há nenhuma indicação de que, mesmo com... Ele voltou atrás no aumento da passagem, anunciou outras medidas relacionadas à previdência e assistência social. O Chile agora anunciou, o Banco Central do Chile, que reduziu a taxa básica de juros, mas advertiu que essa agitação social deve continuar e que vai impactar na política econômica. Professor, o que está... Não foi só a questão do aumento das passagens, mas há um espectro bem maior que levou a estas manifestações, que a gente quer entender por que estão tão violentas.
Roxane, há causas específicas ao Chile no curto prazo, ou seja, causas que podem ser identificadas no próprio governo Piñera. São causas também que dizem respeito a um prazo mais longo, período de redemocratização, de evolução recente da história chilena, e há causas que transcendem a história chilena e que têm a ver com a própria democracia no mundo moderno e com o espalhar de protestos em outros países da América Latina, como o Equador, como o Peru e mesmo fora da América Latina, como ocorre na Espanha, no Líbano, em Hong Kong, por exemplo. Mas para nós situarmos a questão de forma mais imediata em relação ao governo Sebastián Piñera. O que se percebe no caso do Chile é que houve apenas um estupim com relação ao aumento da passagem do metrô. O aumento da passagem do metrô apenas tornou aguda uma situação que já vinha se agravando nos meses anteriores e que o governo lidou muito mal. O Chile, apesar de ser um país muito menos desigual que o Brasil, é o terceiro mais desigual país da América Latina. O Chile é um país que tem uma renda per capita em torno de 20 mil dólares, que teve um crescimento o ano passado em torno de 4%, que tem um crescimento esse ano previsto de 2,5%, mas que enfrenta alguns problemas econômicos, sobretudo por parte dos setores mais desfavorecidos da população. E eu me refiro especificamente a problemas educacionais, problemas de alto endividamento. As universidades chilenas públicas são pagas, as famílias precisam se endividar para pagar o ensino, há problemas no sistema de saúde, que também é bastante deficiente, há problemas no aumento da água, da eletricidade, do custo de vida em geral, e há problemas relativos ao sistema previdenciário, um sistema de capitalização que foi adotado ainda durante o regime militar, durante o governo do general Augusto Pinochet, e esse sistema de capitalização torna a renda recebida pelos aposentados extremamente pequena e incapaz de atender às necessidades básicas. Há, portanto, um problema de aumento de custo de vida, aumento de deterioração da vida dos setores mais pobres da população, de aumento, portanto, da desigualdade, apesar desse cenário mais amplo de crescimento econômico. E há também o fato de que o próprio governo Piñera tratou inicialmente o fato das manifestações, dos protestos que já vinham sendo anunciados e se iniciaram desde o início do mês, como sendo algo de delinquentes, como devendo ser tratados com a Lei de Segurança Nacional, usou o toque de recolher para enfrentar uma situação como esta, foi recentemente desacreditado pelo comandante do Exército, quando o presidente Pinheira afirmou que estava enfrentando um inimigo perigoso e o comandante do Exército disse que não havia nada disso. Então, portanto, há causas diferenciadas, esse protesto é bastante difuso, não há lideranças específicas desses protestos contam com um apoio bastante amplo da população. O governo e mesmo a oposição responderam tardiamente a esse protesto.
Agora, de que fatores depende o fim dessa manifestação ou a contenção, né, pelo menos no aspecto mais violento destas manifestações? A greve deve prosseguir? O governo vai tentar negociar? Porque eles já disseram que não querem negociação, né, com o governo. Já se pronunciaram alguns líderes sindicais. Onde é que pode estar? O que é que pode apontar aí uma solução para esse momento de conflito?
Roxane, é difícil prever como se dará a finalização deste conflito. O primeiro ponto a destacar, e aqui há uma proximidade com as manifestações brasileiras de 2013, é o caráter difuso do movimento. Nada indica que algumas lideranças sindicais têm o monopólio sobre todo o movimento de descontentamento popular que hoje ocorre no Chile. Um segundo ponto será a capacidade que o governo demonstrará para negociar e uma eventual habilidade de negociação num movimento político tão complexo, tão delicado. Já se aventou, inclusive, a renúncia do presidente Sebastián Piñera. Talvez isso não venha a ocorrer, mas é certo que uma série de reivindicações terão que ser atendidas para que haja uma finalização imediata desse estado de coisas no Chile, como, por exemplo, a melhoria do sistema de previdência, algumas mudanças no sistema educacional, no sistema de saúde, a diminuição da desigualdade social, portanto, medidas voltadas ao combate à desigualdade social, o que não participa da plataforma política do atual governo chileno, que é um governo de centro-direita. Esse é um grande desafio que o governo terá que enfrentar, mas é evidente que a questão do custo de vida hoje está no centro das preocupações das manifestações que ocorrem naquele país. E qualquer fim das manifestações no curto prazo exigirá do governo chileno medidas nesse sentido. O governo Piñera, que foi conhecido no seu primeiro mandato por criar empregos, agora não teve o mesmo sucesso. A esperança de que haveria uma pacificação entre os chilenos também não ocorreu. O índice de percepção de insegurança entre os chilenos cresceu assustadoramente nos últimos tempos. Então, isso mostra que o governo Piñera e mesmo o governo Bachelet, no seu primeiro mandato, mostraram uma grande distinção em relação ao segundo mandato, tanto do governo Piñera quanto do governo Bachelet. O governo Piñera, que agora sucede o segundo mandato da presidente Michelle Bachelet, revela uma grande diferença em relação ao seu primeiro mandato e uma grande dificuldade em cumprir certas promessas que fez a população durante o período eleitoral.
Ou seja, a situação está longe de se resolver, essa questão. Agora, essa violência nas ruas é bastante preocupante, não é, professor? E o governo não deve voltar atrás em relação a toque de recolher, enfim, se a greve continuar e as manifestações. E essas manifestações mais violentas é que preocupam, realmente violentas, né? Incendiar prédios, veículos. Isso é bastante preocupante. Isso é novo por lá, esse aspecto mais violento, ou é uma repetição de uma situação?
Olha, recentemente é novo, porque o Chile conheceu um período de redemocratização.
Justamente.
Após o final do governo Pinochet. Então, desde a redemocratização não havia manifestações tão violentas. Mas é preciso acentuar alguns fatos da história chilena recente que são importantes. Em primeiro lugar, o fato que no governo Eduardo Frei Montalva, o governo que precede o golpe militar, que precede mesmo a ascensão de Salvador Allende ao poder, havia uma tentativa de construção de um estado do bem-estar no Chile. No governo, Salvador Allende foi buscado uma via chilena para o socialismo, com a reforma agrária, com reformas mais profundas. Uhum. Com o golpe militar, os chamados economistas vinculados à escola de Chicago tiveram uma grande importância na execução das reformas liberais. Muitas dessas reformas, inclusive a adoção do sistema de capitalização sem uma contribuição patronal, entraram na cena política e agora começam a produzir os seus efeitos. O período de redemocratização do Chile foi marcado pela presença da Concertación, que foi um amplo movimento de partidos de centro-esquerda no Chile, depois sucedido pelo governo Sebastián Piñera. Mas até o presente momento, o Chile, depois da democratização, não havia conhecido manifestações tão intensas.
Justamente.
Mas essas manifestações têm origem na história chilena dos últimos 30, 40 anos, e agora desembocam um descontentamento popular difuso, uhum, de amplo espectro e cujo desfecho é absolutamente imprevisível.
É isso, então. Não há como prever como essa situação, quando essa situação vai se acalmar ou muito longe de se resolver, mas quando os ânimos ficarão mais tranquilos. É impossível, né, professor, para a gente concluir. Impossível
no curto
prever.
Prazo, sem sim. dúvida, sim. Isso mostra um fato bastante preocupante.
Uhum.
Não apenas o fato de que a América Latina tem se mostrado economicamente numa situação de desvantagem em relação aos outros continentes, mas também o fato de que o problema da desigualdade na América Latina é um problema importante,
uhum,
apesar de ele se revelar de maneira diferente nos países, mas ele é um problema importante. Esteve presente no caso do Equador, esteve presente no caso do Peru. Isso revela também problemas com relação à própria democracia representativa, uhum, a capacidade da democracia representativa de canalizar e refletir os interesses populares e institucionalizar esses interesses, superando um estado de violência.
Uhum. Cada qual ali tem um estupim específico para essa crise, né? Mas os distúrbios...
É um dado geral.
É um dado geral. Professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP, colunista aqui da rádio, muito obrigada por seus esclarecimentos, por nos ajudar aqui a entender essa situação.
Muito obrigado, Roxane, e até uma próxima oportunidade, os ouvintes da Rádio USP.